Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Medicina de Harrison, associado à coordenação editorial de Denis Elo. Casper e a outros autores de Harrison é uma obra de referência clínica condensada, derivada do tradicional Harrison Princípios de Medicina Interna. Não se propõe a substituir o tratado extenso, sua função é organizar, em formato portátil e consultável, os elementos decisivos para reconhecer, investigar e conduzir problemas frequentes da prática médica. A edição brasileira, identificada pelo ISBN informado, pertence a uma tradição editorial cuja composição pode variar entre edições. Por isso, o valor central do livro está menos na leitura linear e mais no uso orientado por dúvidas clínicas. Os capítulos seguem uma estrutura relativamente estável, articulando etiologia, epidemiologia, fisiopatologia relevante, quadro clínico, diagnóstico diferencial, achados de exame físico e laboratoriais, terapêutica e diretrizes. Texto conciso, tópicos. Tabelas de consulta e algoritmos de decisão tornam o manual especialmente adequado a contextos em que é necessário transformar uma apresentação clínica em hipóteses, exames pertinentes e condutas iniciais de maneira rápida e sistemática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma síntese operacional do Harrison, e não um tratado reduzido de forma indiscriminada. O traço definidor do Manual de Medicina de Harrison é a seleção de conteúdo clinicamente saliente do grande Tratado de Medicina Interna, FOS. Essa origem determina tanto sua força quanto seu limite. Em vez de reproduzir discussões extensas sobre mecanismos moleculares, controvérsias terapêuticas ou exceções incomuns, o manual privilegia informações que ajudam a estruturar uma decisão à beira do leito ou durante uma consulta, quais causas são mais prováveis, quais sinais alteram a gravidade, que exames ajudam a separar hipóteses e quais medidas terapêuticas devem ser consideradas. A concisão, portanto, não equivale à simplificação sem critério. Ela exige hierarquia. Em medicina interna, uma lista ampla de dados pode ser menos útil do que uma seleção que distinga o urgente do acessório. O livro procura cumprir essa função ao reduzir cada tema a seus elementos diagnósticos e terapêuticos mais acionáveis. Por outro lado, o leitor não deve confundir um guia de resposta rápida com uma fonte suficiente para problemas complexos, raros ou controversos, quando há tempo, certeza relevante, necessidade de justificativa aprofundada ou decisão de alto risco, a consulta ao Harrison completo. A diretrizes atualizadas e a fontes especializadas permanece necessária. O manual funciona melhor como ponto de partida organizado para o raciocínio clínico e para a revisão dirigida. Em segundo lugar, a estrutura repetida dos capítulos transforma informação médica em roteiro de raciocínio. A padronização dos capítulos é uma escolha pedagógica e prática decisiva. Ao apresentar etiologia e epidemiologia, fisiopatologia clinicamente relevante, sinais e sintomas, diagnóstico diferencial, achados físicos e laboratoriais, além de terapêutica. O manual acompanha a sequência pela qual um problema costuma ser enfrentado. A etiologia delimita o universo causal. A epidemiologia ajusta probabilidades conforme idade, contexto e fatores de risco. A fisiopatologia explica por que determinados achados importam. Em seguida, a descrição clínica permite relacionar queixas e sinais observáveis às hipóteses em disputa. O diagnóstico diferencial evita que um rótulo inicial seja aceito sem comparação com condições semelhantes. Enquanto os exames físicos e laboratoriais são apresentados como instrumentos para confirmar, excluir ou estratificar possibilidades, a terapêutica encerra o circuito ao ligar o diagnóstico a uma ação. Essa ordem reduz um erro comum de estudantes e profissionais sob pressão solicitar exames ou prescrever antes de formular uma hipótese suficientemente estruturada. Ela também torna a leitura não linear mais eficiente. Quem consulta o livro por um sintoma pode localizar rapidamente os critérios de gravidade e os diagnósticos alternativos. Quem já reconheceu uma doença pode avançar para a sessão de tratamento. A repetição de formato cria previsibilidade cognitiva e importante em cenários de alto volume de informação. Em terceiro lugar, algoritmos, tópicos e tabelas priorizam decisões clínicas sob restrição de tempo. O manual emprega recursos visuais atuais voltados à recuperação rápida de informação, pontos em tópicos, tabelas de síntese, árvores decisórias e algoritmos clínicos. Esses formatos são particularmente adequados à medicina interna porque muitos problemas não dependem de memorizar uma frase isolada, mas de seguir uma sequência condicional. Diante de uma manifestação clínica, por exemplo, a utilidade está em saber quais achados exigem intervenção imediata, quais dados modificam a hipótese principal e quando um resultado de exame muda a próxima etapa. Um algoritmo não elimina o julgamento profissional, mas torna explícita uma ordem de prioridades que pode se perder em textos longos. Tabelas, por sua vez, facilitam comparações entre causas, padrões laboratoriais, manifestações clínicas e opções terapêuticas. Isso ajuda a distinguir entidades parecidas sem obrigar o leitor a percorrer páginas de prosa contínua. Há, contudo, um cuidado essencial: esquemas de decisão são representações condensadas e não protocolos universais independentes do paciente. Comorbidades, interações medicamentosas, disponibilidade de recursos, gestação, fragilidade e preferências individuais podem alterar a conduta adequada. A contribuição do Harrison está em oferecer uma arquitetura de consulta que acelera a organização do caso. A decisão final continua exigindo exame clínico, avaliação de contexto, atualização científica e responsabilidade profissional. Em quarto lugar, o alcance abrange sintomas. Emergências, doenças específicas e o cuidado hospitalar, o escopo do Manual de Medicina de Harrison reflete a amplitude da medicina interna geral. A organização contempla apresentações por sintomas e sinais, emergências médicas, doenças específicas e aspectos do cuidado do paciente hospitalizado. Essa combinação é relevante porque a prática raramente começa com um diagnóstico definitivo. Muitas consultas começam por dispneia, febre, dor, alteração do estado mental, perda de peso ou anormalidades laboratoriais. Nesses casos, o desafio inicial é construir um diagnóstico diferencial e reconhecer gravidade. Em outros momentos, o profissional já lida com uma condição identificada e precisa revisar suas manifestações, exames de acompanhamento ou tratamento. A inclusão de emergências enfatiza a necessidade de reconhecer situações em que a estabilização e a rapidez precedem a investigação completa. Já a atenção ao paciente internado lembra que a medicina interna envolve problemas transversais, como prevenção e manejo de complicações, avaliação de múltiplas condições simultâneas e reavaliação frequente da resposta terapêutica. Essa cobertura ampla não torna o livro um substituto de manuais ultra-especializados. Seu objetivo é oferecer um mapa confiável das doenças e síndromes mais encontradas na prática geral, permitindo ao leitor identificar o que precisa ser resolvido primeiro e em que ponto é prudente buscar aprofundamento. Assim, a obra se situa entre o tratado acadêmico e a consulta clínica imediata. Por último, a principal limitação é a atualização. A praticidade exige conferência com fontes vigentes, como todo manual clínico impresso ou ligado a uma edição específica. Esta obra deve ser usada com atenção à data de publicação e à velocidade com que a medicina muda. Recomendações de rastreamento, critérios diagnósticos, esquemas antimicrobianos, escolhas farmacológicas, alertas de segurança e diretrizes de sociedades médicas podem ser revisados após o fechamento editorial. Essa não é uma falha exclusiva do Harrison. É uma condição inerente a obras de referência que sintetizam um campo dinâmico. O formato conciso também impõe limites ao selecionar condutas centrais. Necessariamente deixa menos espaço para nuances, evidências conflitantes, né? Particularidades de subgrupos e justificativas metodológicas. A maneira mais produtiva de utilizá-lo é tratar suas sínteses como uma base estruturada de consulta e revisão, verificando recomendações de maior impacto em diretrizes atuais, protocolos institucionais e fontes farmacológicas confiáveis. Essa postura é especialmente importante em urgências, em pacientes com múltiplas comorbidades e diante de terapias potencialmente perigosas. Para estudantes, o manual ajuda a ligar conhecimento de sala de aula ao raciocínio de atendimento. Para residentes e médicos, pode orientar uma checagem inicial organizada. Em ambos os casos, o livro favorece velocidade e clareza, mas não dispensa pensamento crítico nem substitui atualização contínua. Seu uso responsável depende justamente de reconhecer a fronteira entre síntese útil e decisão clínica plenamente individualizada. Em conclusão, Manual de Medicina de Harrison é indicado sobretudo a estudantes em fases clínicas, internos, residentes e médicos que atuam em contextos de medicina interna geral, pronto atendimento, enfermaria ou ambulatório. Também pode ser útil a profissionais de outras áreas que precisem revisar rapidamente apresentações clínicas comuns e reconhecer situações que exigem encaminhamento, investigação ou intervenção imediata. Seu benefício prático está em pôr ordem a uma quantidade muito grande de conhecimento parte de sintomas ou doenças. Apresenta causas e mecanismos relevantes, orienta o diagnóstico diferencial, destaca achados úteis e reúne linhas gerais de tratamento. Para o estudante, isso favorece revisões orientadas por problemas. Para o clínico, oferece uma fonte de consulta rápida quando uma decisão precisa ser organizada sem percorrer um tratado completo. O que o diferencia de compêndios muito resumidos é sua vinculação ao universo editorial de Harrison, tradicionalmente associado à medicina interna abrangente e fundamentada. Ao mesmo tempo, diferencia-se do Harrison Princípios de Medicina Interna, por assumir deliberadamente a forma de manual conciso, portátil e construído para navegação imediata por tópicos, tabelas e algoritmos. Essa posição intermediária é sua característica mais importante. Ele não oferece a profundidade necessária para esgotar casos difíceis, nem pretende substituir diretrizes atualizadas ou julgamento clínico individualizado. Em compensação, transforma conteúdo amplo em um roteiro de consulta coerente, particularmente valioso quando tempo, atenção e prioridade diagnóstica são recursos limitados. Se você quiser apoiar Dennis Casper, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!